Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, violência e invisibilidade, o cotidiano das trans encarceradas. As diferentes realidades de unidades prisionais e de apenados no Brasil despertam reflexões sobre o aprisionamento em massa, a aplicação do direito e as vulnerabilidades do sistema. E uma obra jurídica recém-lançada pela editora Amanuense ressalta as peculiaridades da população LGBTQIA+, nesse contexto. Eu converso com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, organizador do livro Translúcida, que traz textos, imagens e ilustrações do cotidiano enfrentado por pessoas trans dentro e fora dos presídios. Ministro, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado por ter aceito nosso convite.
Prazer é todo meu.
Ministro, além de magistrado, o senhor também é fotógrafo amador. Quando surgiu a ideia de conciliar as duas experiências na produção de uma obra que trouxesse novos olhares sobre os direitos humanos da população LGBTQIA+.
Alguns anos atrás, eu fui convidado a visitar o presídio de Pinheiros II, em São Paulo. Foi uma iniciativa do IDDD, que é o Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa. E nesse encontro, eu me reuni com várias presas trans. Foi uma manhã, ou seja, onde eu vi... A conversa foi variada, diversos temas, mas basicamente em relação à situação dessas presas. E passado um tempo, durante a pandemia, eu tive acesso a um livro chamado Ausência, de uma fotógrafa chamada Nana Moraes, em que ela relatava no livro, com fotografias e textos, a situação de presas em geral, não só presas trans, mas presas em geral. Daí eu tive a ideia, ou seja, entrei em contato com o pessoal do IDDD, com o pessoal do IDCrim, em São Paulo, e marcamos uma nova visita, fiz uma nova visita para saber a disponibilidade das presas de participarem desse projeto, elas toparam, e eu voltei em um segundo momento para fotografar. Aí eu passei uma manhã inteira fotografando com cerca de 35 voluntárias, e foi uma manhã bem interessante.
O quão transformadora foi, do ponto de vista pessoal, essa experiência para o senhor?
Bom, para mim, ou seja, na verdade, ela veio a confirmar uma ideia que eu tinha de que o preconceito é uma idiotice, ou seja, são pessoas como nós, não tem diferença. O fato de ser uma pessoa trans não as torna melhor nem pior que uma pessoa como a gente, ou seja, que seja heterossexual, por exemplo. Não há diferença entre uma coisa e a outra. Ela tem o direito de ela ser o que ela quiser. Só isso. Ou seja, eu acho que a ideia cresceu, porque eu acho que esse tema, justamente por ser um tema objeto de diversos preconceitos, de diversas fake news, eu acho que daí a ideia principal do livro, que foi falar de uma forma serena, mais profunda sobre o tema. Por pessoas com conhecimento. Ou seja, no livro tem depoimento de pessoas trans, depoimento de familiares de pessoas trans, depoimento de médicos, de juristas, pessoas que conhecem a situação e têm condições de falar seriamente sobre o assunto.
O senhor acumulou na sua trajetória muitas visitas em presídios. Qual a importância dessa experiência, dessa rotina, para gerar um olhar mais humano sobre a população carcerária?
Eu acho que todo juiz, ele deve saber, principalmente o juiz da área criminal, ele deve saber as consequências de uma decisão, ou seja, uma decisão que manda prender, ele tem que saber o que vai acontecer com a pessoa que ele determinou a prisão. Então, eu já conheci presídios federais, já conheci as APACs em Minas, em Brasília eu conheci presídio de feminina, Palmeia, conheci o presídio masculino, que é a Papuda, no Rio de Janeiro já visitei um presídio feminino, conheci esse presídio de Pinheiros 2, ou seja, eu tenho procurado sempre que possível conhecer o sistema penitenciário brasileiro. Eu tenho tido sorte que eu fui a penitenciárias ainda em que pesem algumas com superlotação, mas com, vamos dizer assim, uma aparência de organização, de um cuidado mínimo com os presos. Mas é sabido que no Brasil, mais de 50% a 60% dos presídios têm superlotação e vários desses com superlotação é uma situação caótica uma situação, ou seja, que o próprio Supremo já teve a oportunidade de dizer, um estado inconstitucional de coisas. Ou seja, ali o preso ele paga a pena, que é a perda da liberdade por um período de tempo, mas numa situação degradante, né? Ou seja, ele paga mais do que aquilo que ele foi condenado. Ele se submete a uma situação degradante, sem condições mínimas de higiene, sem condições de dormir, sem alimentação precária, sujeito a violência, ataques, etc.
Talvez uma das razões, né, para essa superlotação que o senhor aponta, né, e que a imprensa sempre noticia, seja o fato da justiça no Brasil ser excessivamente presa a gabinetes. É possível fazer essa reflexão?
Também, é um dos fatores. Eu acho que esses problemas eles não têm um motivo único, né? Eles não têm uma razão única. Na verdade, eu acho que o sistema não funciona. E aí, quando eu falo sistema, você fala um legislativo que se preocupa em leis que visam única e exclusivamente a punição. Não há nenhum, eu não vejo uma preocupação com a... Nós tivemos há pouco tempo, por exemplo, em 2019, que foi a última reforma, vamos dizer, mais abrangente da legislação penal e processual penal. Eu não vi nenhuma preocupação com prevenção e ressocialização, né, que eu acho que é fundamental para você acabar com a criminalidade, ou pelo menos diminuir a criminalidade. Você tem um executivo com dificuldades em investimento, não, muitas vezes por falta de vontade política de tentar melhorar essa questão do sistema prisional. Você tem uma população com uma mentalidade extremamente punitivista, que vê com maus olhos qualquer investimento no sistema penitenciário, e você tem um judiciário ainda retrógrado, ainda conservador, que tem dificuldade de encarar ideias novas que possam melhorar essa questão do sistema prisional. Ainda muito juízo, o Ministério Público, que se preocupa em prender, acha que a solução ainda é prender, ou seja, não todo o Ministério Público, evidentemente, mas uma parte do Ministério Público que se preocupa em prender, uma polícia refratária a soluções não violentas de repressão. A gente vê essa discussão sobre o uso da câmera no policiamento, boa parte da polícia contra, e você tem uma magistratura ainda também conservadora, né, ao extremo, muito confortável, muitas vezes, no seu gabinete, sem ter noção real daquilo que é a consequência de suas decisões. Uma preocupação mais em punir, ou seja, que ainda compreende que a punição é o melhor caminho para se combater a criminalidade.
Vários pontos dessa fala do senhor são importantes, né? Vamos a eles. Diante dessas dificuldades todas que o senhor coloca, o atual estágio do sistema penitenciário brasileiro em relação ao objetivo de reinserção das pessoas na sociedade, como que o senhor avalia? Está muito distante do que seria o ideal?
Olha, eu acho que a melhor resposta a isso foi o que as presas me disseram quando eu me encontrei com elas. Ou seja, um grande receio do que vai ser, o que seria, o que será delas quando elas saírem do sistema prisional. Ela já tem uma situação difícil por serem transexuais, já que há uma rejeição por boa parte da sociedade, e vai se somar esse fato a circunstância de serem ex-presidiárias. Então, você começa a imaginar qual a possibilidade de uma pessoa dessa se reinserir à sociedade, sendo que grande parte delas ainda tem um déficit no que se refere a capacidade laboral. Ou seja, quando eu falo em déficit, ou seja, são pessoas que não têm, muitas vezes, não têm o preparo técnico para entrar no mercado de trabalho. Ou seja, são pessoas que mal vão conseguir fazer aqueles trabalhos mais rudimentares, mais básicos, que não têm condições, por exemplo, de não ter um ensino técnico, não tem ensino superior. Ensino superior, então, nem se fala, mas não tem pelo menos um ensino técnico que as capacite para disputar o mercado de trabalho com as pessoas que já estavam aqui fora e que não têm essa carga de preconceito.
O preconceito, então, seria um fator aí necessariamente agravante, né, para as pessoas trans nessa condição, né, que saem com o desafio da ressocialização, assim como outros apenados, mas tendem a encontrar mais dificuldades.
Da mesma forma que a mulher já sofre preconceito no mercado de trabalho, o negro sofre preconceito no mercado de trabalho, a pessoa trans também vai sofrer um preconceito no mercado de trabalho. Né? A gente sabe, nós estamos em 2023 e discutindo se a mulher tem direito a ter o mesmo salário que o homem, se o negro tem o direito a ter o mesmo salário que a pessoa branca. Imagina só uma pessoa aí, um ex-presidiário transexual. Qual vai ser o espaço que essa pessoa vai ter no mercado se o governo não atuar efetivamente? Ou seja, não se preocupar em treinar essas pessoas, em criar programas que permitam que ela tenha condições de voltar ao mercado de trabalho e voltar a ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta.
Além desse papel institucional do Executivo, né, o senhor tocou também na questão do Judiciário, que tem um perfil no Brasil ainda majoritariamente conservador. Esse é um embate, né, entre progressismo versus conservadorismo que tende a crescer no meio jurídico. O senhor ainda se considera, por exemplo, uma voz isolada?
Não, eu tenho o próprio tribunal onde eu atuo, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele tem, nos últimos anos, ele tem dado uma guinada na jurisprudência nesse campo penal e processual penal. Ou seja, nós estamos visando a preservar os direitos individuais, as garantias individuais, principalmente no que se refere ao processo penal. Ou seja, impondo determinados limites, determinados abusos que faziam parte do dia a dia da, vamos dizer assim, da persecução penal, né? Da investigação, do próprio julgamento das ações penais.
Há evoluções, então.
Há uma boa parcela com essas ideias, vamos dizer assim, eu não vou dizer mais atuais, mas liberais. Eu não gosto muito de carimbo, de definir se a pessoa é conservadora, se a pessoa é liberal. Você acaba usando essa palavra, essas expressões, para mais ou menos dar a entender o caminhar, né? Para onde caminha um profissional. Mas eu não gosto muito disso, porque às vezes em determinadas situações você acaba... Eu sempre brinco, né? Porque às vezes você denega um habeas corpus, denega um pedido de um investigado e você vai passar automaticamente para o rol do conservador, do punitivista, etc. Né? Essas coisas são muito delicadas. Mas eu acho que existe uma parcela boa do judiciário que tem uma visão mais humana do direito penal. Talvez seja mais... Uma classificação melhor.
Do ponto de vista do judiciário exercer ali um papel na garantia de direitos e na defesa das minorias, quais são, assim, providências práticas para se aprimorar essa missão?
Olha, eu acho que tem a ideia que eu tenho, que não é nem uma mudança legislativa, é uma mudança de mentalidade, sabe? Eu acho que nós temos que todos aqueles que participam do processo penal, seja o magistrado, o advogado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, nós temos que ter uma mentalidade, primeiro no sentido de se procurar não um culpado para o crime, né, para a criminalidade, mas o culpado, aquele que realmente é o responsável por um determinado delito. Não, nós não podemos caminhar nesse sentido de achar que eu tenho que apontar alguém que seja e depois montar um processo de modo a identificar a responsabilidade dessa pessoa. Nós temos que ter um judiciário preparado, um judiciário tecnicamente preparado, quando eu falo tecnicamente, eu falo tanto no aspecto material quanto humano. Pessoas treinadas, você tem determinadas circunstâncias que exigem uma capacidade diferenciada para investigar abusos contra crianças, crimes sexuais, crime como violência contra a mulher. Então, tem uma característica especial. Essa criminalidade moderna, né, da criptomoeda, da criminalidade digital, se o judiciário, e quando eu falo aqui o judiciário, eu estou englobando polícia, Ministério Público e magistratura, ou seja, se nós não tivermos uma estrutura suficiente para acompanhar isso tudo, essa evolução do crime, nós não vamos chegar a lugar nenhum, sabe? E, finalmente, o que eu acho que é fundamental, uma mentalidade que permita, que tenha consciência de que o preso hoje, ele tem data marcada para voltar para a rua. Né? Ele é preso hoje, mas no Brasil não existe prisão perpétua. Ele tem um prazo limite de pena, que são casos muito raros, ou seja, é uma minoria dentro do contexto como um todo, mas a grande maioria das pessoas condenadas, elas dentro de um período razoável de tempo, elas estão de volta às ruas. Então, se você não der condições a essa pessoa de quando ela sair do presídio, ela voltar à sociedade, participar da sociedade, integrar normalmente a sociedade, o caminho dela natural vai ser a criminalidade. Né? E provavelmente uma criminalidade mais violenta, mais radical do que aquela que ela praticava antes de ser preso. Você pega um pequeno traficante que hoje leva droga daqui para ali, é para colar, se você deixar essa pessoa 5 anos presa, você vai colocar a família dela numa situação crítica, talvez envolver a família dela na criminalidade, e provavelmente quando ela sair sem possibilidade de se reintegrar à sociedade, ela vai continuar na criminalidade. Não tem, é óbvio, né? Eu acho que não precisa de muito esforço para a gente chegar a essa conclusão.
Ministro, agora o contexto do Brasil nos últimos anos também foi de crescimento de movimentos conservadores de extrema-direita e de traços extremistas que se opõem às minorias. Esse é um elemento que pode criar dificuldades para o encaminhamento nas instituições de temas de sexualidade, de gênero e mesmo, né, de ressocialização?
É evidente, né? Eu acho que, primeiro, que as pessoas são conservadoras, elas criticam os benefícios ou, vamos dizer assim, as garantias em favor de presos, de investigados, enquanto não são, uma expressão um pouco, vamos dizer assim, mais ordinária, né? Enquanto a polícia não bate na porta. Sabe? A gente vê vários defensores, críticos, né, às defesas, entendendo que qualquer movimento de defesa é uma chincana processual, quando isso se refere a outras pessoas que não elas. No momento em que elas, eventualmente, se veem envolvidas em alguma investigação, elas são as primeiras a reclamar de todos os seus direitos e suas garantias. Criticavam a prescrição, começam a defender a prescrição. Criticavam, falavam que era um absurdo não se permitir o uso de provas obtidas de forma ilegal e começam a exigir que as provas tenham ter sido obtidas de forma legal num exato procedimento da lei. Então, enquanto não bate na sua porta, você quer. Então, essa eu acho que é a primeira observação. A segunda é que qualquer transformação ela passa necessariamente por uma mudança pela educação. Então, essa questão toda esse aspecto, a questão da preocupação em se discutir a sexualidade na escola, essas coisas todas, nós vamos ter que superar, mais cedo ou mais tarde, porque se a gente continuar com isso, evitando o debate, ou seja, entendendo que isso é ou fazer um debate envergonhado, tímido, cheio de complexos morais, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, as crianças, se elas não souberem terem noção daquilo que é normal e do que aquilo que é permitido, daquilo que é abusivo, elas não vão poder se defender. Né? Elas vão correr o risco de serem abusadas, porque elas não sabem até onde, o que elas podem dizer sim, não, no momento que elas vão poder se defender e como se defender. Então, eu acho que nós vamos ter que passar por esse debate, enfrentar e fazer uma mudança nessa cultura brasileira. Aliás, não é só brasileira, né? Eu acho que é um problema que hoje ele começa a tomar conta de boa parte do mundo civilizado. Né? Esse preconceito, esse medo de se debater determinados assuntos, como se tudo fosse imoral, tudo fosse pecaminoso, tudo fosse proibido.
A defesa que o senhor faz, né, na apresentação da obra, de que esse tema, né, da transexualidade seja cada vez mais debatido na sociedade, é dentro dessa lógica de se evitar tabus.
Entende? Você tem que... eu acho que boa parte dos preconceitos eles existem porque as pessoas são mal informadas. O dia que elas tiverem uma informação clara sobre determinados assuntos, elas vão ver que não tem problema nenhum a pessoa ser transexual. Sabe, ao fazer o livro, eu tive contato com pessoas trans que algumas delas têm um preparo intelectual, um preparo, uma formação técnica muito melhor que a minha. Sabe, com pessoas formadas em 2, 3 cursos superiores, como graduação, pós-graduação, doutorando, etc. E por que você não... Qual o preconceito com uma pessoa dessa? Eu acho que nós temos que... A pergunta que deve ser feita não é se a pessoa é trans ou não, se a pessoa é homossexual ou não, se a pessoa é heterossexual ou não, se a pessoa é assexuada ou não. A pergunta que deve ser feita é o seguinte: é uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa correta? É uma pessoa bem intencionada? É uma pessoa boa? É isso que a gente tem que perguntar.
Apesar das dificuldades que nós já listamos nessa conversa, ministro, no ano passado o Brasil bateu recorde de candidaturas de pessoas trans nas eleições. E pela primeira vez temos parlamentares representantes, né, da comunidade no Congresso. São sinais de avanço?
Eu espero que sim, né? Eu espero que não tenhamos um retrocesso mais à frente, né? Eu acho que nós temos hoje na Câmara Federal, são duas, né? A Érica Hilton e a Duda Salabé. Eu espero que na próxima legislatura sejam 10, depois 20, 30, ou seja, quem que as representem, né? Ou seja, o Congresso deve refletir o que é a nossa sociedade. Se nós temos pessoas transexuais, nada mais normal do que o Congresso tenha também deputados, legisladores transexuais. Isso é uma consequência natural da representatividade da população. É isso que é uma verdadeira democracia, né? É que todos aqueles segmentos da sociedade se vejam devidamente representados no Congresso Nacional e nas câmaras legislativas dos estados, nas câmaras de vereadores, né? Ou seja, em qualquer órgão do legislativo e do executivo, consequentemente.
De outro lado, né, mesmo com os avanços aí no processo de cidadanização dessas pessoas, do crescimento de sua representação política, o Brasil continua sendo, ministro, um dos países com os mais elevados índices, né, de homofobia e a nação onde ocorre o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Só em 2022, 273 mortes LGBT de forma violenta no país. Como mudar essa realidade?
Olha, isso mostra claramente que a nossa opção pelo punitivismo não está dando resultado. Ou seja, nos últimos anos nós tivemos leis que aumentaram o período de pena a ser cumprido no presídio, ou seja, era o máximo da pena no Brasil era 30 anos, passou para 40. Criamos uma série de dificuldades à progressão. Criamos, vamos dizer assim, aquela categoria de crimes hediondos, sabe, que quisemos dificultar o regime, a forma de cumprimento da pena, etc. E a criminalidade está não crescendo. Não é isso que vai, não é aumentar a punição que vai diminuir a criminalidade. O problema da criminalidade é muito maior do que isso. É um problema de educação, é um problema de falta de perspectiva de emprego, é um problema de trabalho, ou seja, as pessoas não têm o que fazer, não têm o que comer, não têm espaço na sociedade. Elas não se encontram onde que elas podem, como sobreviver nos dias de hoje. Esse que é o verdadeiro problema. E a pessoa acaba caminhando para a criminalidade, infelizmente. Não é você dizer, olha, meu filho, em lugar de pegar 30 anos, você pode pegar até 40 anos. Você acha que um criminoso, alguém que vai matar uma pessoa, vai pensar, vai fazer esses cálculos? Não, mas agora, não, peraí, eu não vou fazer mais cometer esse crime porque eu posso pegar até 30 anos. Antes eu podia cumprir 30 anos de pena, agora eu vou ter que poder cumprir até 40. Não vai fazer isso, gente. Não é isso que vai diminuir a criminalidade. Não estou dizendo que a pessoa não deve ser punida, deve ser punida. A punição tem que ser proporcional à gravidade do crime. Mas eu acho que nós temos que ter em mente que o problema não é simplesmente pegar a pessoa, prender, jogar dentro de uma cadeia e jogar a chave fora. É muito maior do que isso.
O senhor e a editora amanuense, né, irão destinar uma parte da renda obtida com a venda do livro Translúcida para entidades de defesa de direitos de pessoas trans e travestis. Qual a importância desse trabalho, dessas entidades, né, no atendimento às pessoas dessa comunidade?
As entidades são aquelas que estão mais próximas, né, dessas pessoas, podem compreender, elas trabalham diretamente com as pessoas trans, elas vão compreender as dificuldades que essas pessoas passam e, consequentemente, as necessidades. E se movimentar para arranjar solução para esses problemas e como atender essas necessidades. Eu acho a importância da presença dessas entidades, elas saem daquela estrutura governamental. Elas são mais ágeis, têm mais liberdade para agir, mais velocidade, né? Eles não dependem do orçamento público, não dependem da vontade do legislador em destinar parte do orçamento a essas entidades, nem nada. Elas têm capacidade de trabalhar junto à iniciativa privada de modo a conseguir soluções para os problemas reais que as pessoas trans sofrem.
Obrigado por esse necessário papo conosco sobre direitos humanos, ministro Sebastião, e sucesso com a divulgação do livro.
Eu que agradeço, muito obrigado e um abraço a todos.
Eu conversei com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, organizador do livro Translúcida. Falamos sobre os principais apontamentos da obra lançada pela editora Manuense, com textos, imagens e ilustrações sobre violências, invisibilidade e preconceitos enfrentados por pessoas trans dentro e fora dos presídios, e das reflexões jurídicas e sociais que o material enseja. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.